Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala, importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para te falar como sair dessa crise que está começando. E se você não está em crise ainda, ótimo, mas passo a passo como você não vai entrar, ou alguns elementos que vão permitir você não entrar em crise, ou não entrar na crise. Bom, o que está acontecendo? Os mercados estão muito doidos, né? O que afeta o importador nesse tempo é dólar alto. Então, o dólar alto ele está estragando aí as previsões de muita gente. Quem tem carga embarcada, voando ou navegando, na hora que está chegando aqui, está nacionalizando com o dólar mais alto, não sei se você sabe ou não, mas paga-se a taxa do dólar também na nacionalização para fazer a questão dos tributos. Apesar da mercadoria já estar paga, na hora que chega também a taxa do dólar afeta, né? Então, e quem está começando a colocar pedido agora está desesperado porque o dólar subiu muito. Quem está estocado está aproveitando para vender e vender até mais caro, né? Tem muito importador aí que está corrigindo o preço de estoque para aproveitar esse momento e poder aumentar suas margens de lucro, tá? Se você é cliente dessas importadoras, você está muito pé da vida com isso, mas se você é importador, eu tenho que te dizer que todo mundo está fazendo isso e por que você não vai fazer, né? Aí é uma questão mercadológica. Bom, mas é o seguinte, todo mundo sabe aí que o coronavírus está enchendo o saco, está atrapalhando, é um problema grave, mais uma influenza, né? Mais uma gripe aí que agora se tornou pandemia, como outras que nós já tivemos ao longo aí dos tempos, H1N1, SARS, MERS e por aí vai, gripe suína, aviária e tudo mais. O fato é que isso não está mais lá na China. Na China praticamente está resolvido, e eu conversando com os fornecedores chineses, eles não estão muito querendo receber pessoas lá não, para que isso não volte, né? Mas o problema de fato chegou no Ocidente, Europa, Estados Unidos e agora, mais recentemente, no Brasil. Então, além do dólar alto, a parada agora é ninguém comprar, as pessoas estão em pânico, não estão saindo de casa, um monte de evento sendo cancelado, voos sendo cancelados, e aí como é que faz? Crise à vista, tem muita gente aí que já está pessimista olhando a crise, e até alguns, não vou dizer otimistas, mas realistas e otimistas estão dizendo que haverá impacto, e eu sou um desses caras. Então é o momento de você se organizar para que você sofra menos, porque eu acho que sofrer você vai sofrer. Se você está no comércio, as próximas semanas, algum impacto provavelmente haverá. Mas é o seguinte, quais são os pontos que você deve observar, que eu posso compartilhar com você aqui, de acordo com a minha experiência, em relação à gestão de crise ou gestão de problemas, não entrar em crise, não sofrer tanto com a crise. E eu trago esses conhecimentos da época que eu era consultor empresarial. Eu não sei se você sabe, mas eu fui consultor empresarial antes de ser consultor de importação. Importação surgiu de um projeto de consultoria empresarial. Aqueles que implantam sistema, ERP, fazia análise financeira, análise tributária, esse tipo de coisa. E eu tinha uma empresa de consultoria, que era Prado Giraldelli, no começo Giraldelli, importação, Giraldelli, gestão empresarial, depois Prado Giraldelli, gestão empresarial. Aí foi quando eu tinha um sócio, né? E aí foi quando a gente separou e eu fundei a ChinaGate. E eu tenho vários aprendizados da época de gestão de crise. A gente tinha uma vertical lá na empresa que era recuperação financeira de empresas, tá? E a crise, ela acontece ou externa, que afeta fatores externos afetando a empresa, que é essa que está acontecendo agora, ou interna, né? Às vezes a crise é gerada internamente, por uma separação, por um falecimento, por uma compra errada, e a empresa implode ali e tem que gerenciar a crise de dentro para fora. Não importa se a crise é interna ou se a crise é externa, o fato é que esses 5 passos que a gente utilizava lá no nosso framework de gestão de crise, eles serão importantes para você. E a origem desse framework é um livro chamado Turnaround, e eu esqueci o nome, acho que é Guilherme Schmidt, o autor. Putz, se eu lembrei, se eu acertei essa, eu tô bem, hein? E ali fala desses passos que eu vou compartilhar com você agora. Primeiro de tudo é diagnosticar, esse é o primeiro passo. Fazer um diagnóstico, escrever o que está acontecendo. Esse passo ele precede e ele é bem juntinho com o passo número 2, que é entender o problema. Então, primeiro, diagnosticar. Peraí, o que está acontecendo? Ó, tá acontecendo coronavírus, tá acontecendo dólar alto, tá acontecendo, o cliente está cancelando o pedido, os pedidos do e-commerce estão aumentando e ninguém tá vindo mais na loja. Aí eu não sei bem qual é o teu problema aí, porque eu não sei qual é a tua empresa, né? O que eu tô falando aqui são dados genéricos, até o que eu tô escutando dos meus clientes que eu conversei aí hoje de manhã. Na verdade, tenho conversado todos os dias, né? Estão com o cliente que está desesperado porque os clientes dos meus clientes, né, estão cancelando pedido, estão pedindo mais prazo. Então, está acontecendo alguma coisa real que está afetando o teu negócio? Anota isso, faz uma lista, abre um Excel, abre o Word, pega papel e caneta e escreve tudo que está rolando que está afetando o teu business ou que pode afetar o teu business. E aqui, cuidado com falsos diagnósticos, tá? Porque se você for olhar na TV, caraca, bicho, o mundo vai acabar amanhã. Vai acabar amanhã. Se você for olhar na internet, então nem se fala. Muito cuidado com a sua fonte de informações. Pegue fontes confiáveis. Obrigado por estar assistindo aqui. E para você entender o que está rolando, e escreva. Bem, ao escrever, automaticamente já está rolando o passo 2, que é ter um entendimento. Entenda o que está acontecendo e como isso impacta o seu negócio. Então, diagnosticar e entender. É mais ou menos igual quando a gente vai no médico, né? Quando você vai no médico, ele vai fazer a consulta e ele vai falar assim, ó, o que está rolando? Onde é que dói? Não, dói minha perna, mas na parte de baixo, na parte de cima. Foi depois de uma pancada? Então, está diagnosticando, ele vai te perguntar se você já teve algum problema assim. Não, está mancando, não está mancando, o que aconteceu? E ele vai entender o que está acontecendo. E após haver o entendimento do que está acontecendo, anota também, vira a página da agenda ou pega uma outra folha e você vai lá e coloca, ó, o que está acontecendo é isso, diagnostiquei, agora eu entendi. E nesse momento é a parte mais importante, que é o passo número 3, focar na solução, focar na solução, focar na solução, porque há uma tendência natural do ser humano em focar no problema. Só que se você for focar no problema, você vai entrar numa espiral descendente e você vai entrar num buraco, num poço sem fundo e não vai sair de lá. Por quê? Porque você só... Na verdade, você tem vários motivos para acreditar, você tem vários motivos para entender que a crise não vai passar, que é a crise que você vai quebrar. Se você for olhar o lado pessimista da coisa, o lado mais escuro da coisa, você tem muitos elementos para se agarrar, você vai querer fechar a tua empresa. O que vai acontecer? Né? Só que a saída não está por ali. Se você está num poço, você não sai do poço cavando para baixo. Você sai do poço olhando para cima, olhando para a luz. E é bem isso mesmo, a luz é a solução. Tá? Ficou um pouco filosófico isso, mas assim, ó, foca na solução. O problema já existe, você sabe. Não adianta negar o problema. O problema existe, entendeu? Ele está ali. Agora, como resolver? Quais são as saídas que você pode desenvolver, que estão no seu controle, que você possa executar junto com a sua equipe, fornecedores, parceiros, clientes, não sei, que pode mudar esse cenário, que pode produzir algo diferente do que isso que você acabou de diagnosticar e entender. E aqui eu vou dar uma dica extra, brainstorm. O que é brainstorm? Brainstorm é o seguinte, ó, o nosso cérebro ele nos engana. Na hora que você vai tentar escrever uma solução, na hora que você vai tentar escrever um foco na solução, vai vir muito assim, ó, mas e se, mas isso não dá certo, mas isso eu já tentei. Esquece tudo isso. Esquece o mais, esquece o e se. Só escreve. O brainstorm ele serve para isso, né? O tempestade de ideias. Escreve. As ideias escrevam todas, mesmo que for maluca. Faz um brainstorm com a sua equipe, faz um brainstorm com o seu sócio, sócia, esposo, esposo. Pessoas que estão na mesma vibração que você, que possam te ajudar. Você está vendo esses post-its aqui? Ó? Eu tenho vários, ó, vários post-its. Eu escrevo muitas ideias em post-its e vou colocando para deixar aquilo amadurecer, decantar. E se fizer sentido, eu implemento. Se não fizer sentido, eu rasgo o post-it e jogo fora. Acabou. Só que nesse momento, não caia na pegadinha cerebral de isso não funciona, esquece. Não existe ideia idiota. Esses dias eu estava em reunião na China Gate com uma das nossas gerentes. A gente tem um time na China Gate que chama Heads, que é o time dos cabeça, não é muito criativo, mas é assim que o time chama, né? Eu e mais três pessoas que a gente conversa sobre as estratégias da China Gate. E tinha uma das gerentes falando assim, nós rodamos um brainstorm, ela não deu nenhuma contribuição. Falei, qual que é a sua contribuição? Ah, não, o que eu pensei é meio bobo, é meio idiota, tudo. Falei, não existe ideia boba, não existe ideia idiota. Tem ideia que vai ser implementada, tem ideia que não vai ser implementada. Para de vergonha, coloca, entendeu? Todo mundo deu umas 3, 4 ideias, ela não tinha dado nada. Ela falou, eu pensei nisso, escreveu e colocou. Foi a ideia que ficou em primeiro lugar naquela reunião, que salvou uma determinada situação, que na verdade eu nem me lembro agora, mas foi a melhor ideia que surgiu naquela reunião. Ela estava com vergonha, ela estava cheia de e se. Então não tem e se, não tem funciona. Não tem não funciona. Coloca e você implementa. Então faz um brainstorm, todo mundo ali escreve, todo mundo preenche, ou você mesmo preenche, mas preencha com tudo que você acha que pode dar certo, porque às vezes uma ideia que parece ser boba, ela pode ser a saída, a solução. E agora que você já diagnosticou, entendeu o problema, escreveu algumas saídas, algumas ideias para a solução, você vai fazer um plano de implementação, tá? Um plano de estabilização. Lá no livro que eu citei para você, ele fala de plano de implementação rápida, de estabilização e depois um plano de implementação de longo prazo. Aqui nós só vamos tratar o plano de implementação rápida. Então você vai pegar todas aquelas ideias, categoriza elas, quais são as melhores, quais são as que dão resultado mais rápido, quais são as indispensáveis, coloque aqui, discute. Se você tem consultoria, fala com o consultor. Se você tem mentoria, fala com o mentor. Se você não tem nada disso, fala com Jesus, fala com quem você acredita aí. Faça as suas orações, converse com um sócio, esposa. Não converse com gente pessimista, pelo amor de Deus, tá? Vai ali. Aliás, pode até conversar, mas receba isso com um certo amor, um certo carinho, né? Para você eliminar ideias ali e pensar, tá? Porque se você tem muita gente ao nosso redor que só quer te pôr para baixo, e se a pessoa não está envolvida com o negócio, skin the game, não é só sócio, não está envolvida, é muito fácil, cara, muito fácil criticar, é muito fácil falar, porque se perder não perde nada, se ganhar não ganha nada, então cuidado com quem você se aconselha, ok? Mas vamos lá. Então agora você vai pegar todas essas ideias, todos os post-its e vai fazer um plano de estabilização. Como que é o plano de estabilização que eu gosto? Simples, rápido, direto, seguro. 5W2H. O que nós vamos fazer? Quando nós vamos fazer? Quem vai fazer? Qual o resultado esperado? Por que nós vamos fazer? Esse aqui você pode até deixar para lá, não precisa nem ser 5W2H. Vamos simplificar? Pega um plano de ação muito simples, assim, ó. O que nós vamos fazer? Quando nós vamos fazer? Quem é que vai fazer? Porque você tem que delegar para alguém. E como nós vamos fazer? Quais são os recursos que precisa e tudo mais? Pronto. Coloca aqui, ó, esses 4 passos. O que, quem, quando e como. Pronto. Coloca isso aqui e aí você já tem um plano de ação rápido, simples e fácil. E daí você coloca o peso, né? O critério. Você coloca o que é mais importante para fazer no começo, né, em relação ao que é menos importante que você vai deixando para fazer depois. Isso que eu estou falando não é um plano estratégico de 1, 2 anos, não. É agora, é agora. Por exemplo, se você, vou dar um exemplo, tá? Se você só vende fisicamente, você aí que é meu cliente, você aí que é meu aluno, ou você que não é meu cliente, não é aluno, mas só tem loja física, é natural ter uma redução agora no seu movimento. Você não vende na internet, então pronto, essa é a tua primeira ação. Você vai botar um produto, 2 produtos, 10 produtos, algo, essa semana para vender na internet. Esse barulho aqui foi que caiu o meu papel aqui com 5 passos. Você vai colocar um produto para vender na internet, tá? Se você já vende na internet, você vai pensar em como agora atingir mais mercados que você não atingia antes, com essa situação aí das pessoas com medo de sair de casa, entendeu? E aí você vai colocar esse plano em execução, que é o 5º passo. Executar o plano é 5º passo, porque muita gente para no 4º. Fez um plano lindo, maravilhoso, post-it, tarará, mas não bota para fazer. E não adianta nada, não adianta nada você fazer um plano e não executar o plano. Então agora você vai lá, vai executar o plano, vai ver, vai colocar, vai delegar para quem tem que delegar, vai fazer para quem tem que fazer. Eu, por exemplo, hoje, uma das partes do meu plano de estabilização, que eu estou no mesmo momento que você, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é fazer uma live sobre um tema como sair da crise, relacionado a esse assunto que eu estou gravando o vídeo aqui também, e fazer amanhã uma live com um parceiro para nós unirmos forças e aproveitar para falar sobre como nós podemos melhorar o nosso negócio a partir desse momento, a partir de hoje, com essa situação que nos foi colocada. Então isso faz parte aqui, só que daí eu tenho que pegar, escrever, fazer PowerPoint da live, distribuir para o meu time, mandar e-mail, avisar da live, criar a live lá no YouTube. Amanhã tem que fazer a live no Instagram com o parceiro e por aí vai, entendeu? Eu tenho que preparar e executar isso. A execução é uma arte, tá? Muita gente é bom de planejamento, mas não é bom de execução. Então tem que executar, tem que botar em prática. E daí a melhor dica aqui, eu dei uma dica aí para cada um desses pontos, né? A melhor dica aqui, ela tem a ver com o que eu falei do 5W2H agora há pouco, do plano. É colocar uma data e colocar alguém para fazer. Quem é que vai fazer isso? Quando vai fazer? E comunicar, tá? Se for você que vai fazer, você se comunica e comunica para o seu time. Porque daí você faz um compromisso público. Programação neurolinguística diz que isso ajuda muito, beleza? Caraca, falei bastante coisa. Vamos lá, vamos fazer uma geral aqui. Quais são os 5 passos indispensáveis para você sair desta ou de qualquer crise? Primeira coisa, diagnosticar. Segunda coisa, entender. Terceira coisa, focar na solução. Faz lá os seus brainstorms. 4, criar um plano de estabilização. E 4, né? Plano de estabilização. E 5, executar o plano. Beleza? É isso. Pessoal, no mais eu quero te falar que essa não é a primeira crise que a gente está passando no Brasil e nem será a última. Vai passar. Só que só vão ficar os melhores preparados, tá? Então agora é o momento de você parar, entender, executar o plano e agir com parcimônia, não endoide, mas você tem que ser forte e aproveitar agora a energia que você tem acumulada para passar dessa crise. Vai passar. Só que a crise geralmente ela afugenta os menos empreendedores, os menos corajosos e os menos preparados. Então parabéns por você estar se preparando. Se você chegou até o final aqui num vídeo aí de mais de 15 minutos, é porque você está buscando algo diferente. Parabéns por isso, eu te reconheço. E se você quiser se preparar para começar a importar da China, mesmo com dólar alto, de forma lucrativa e rentável, vem com a gente. Aqui no vídeo tem os links aí para você entrar em contato. Nós temos cursos, nós temos consultorias e nós temos também muito material gratuito que você pode ver na internet para se preparar e quando chegar o momento certo, você só pau, dispara, aperta o gatilho e bora importar e ganhar dinheiro com força, galera. Forte abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.